Então, senhores deputados, vamos dar início à nossa audiência da FESAP, Federação de Sindicatos da Administração Pública, que eu desde já cumprimento na pessoa do senhor secretário-geral José Abraão e dos dois membros que aqui estão presentes, Carlos Almeida e Sérgio Carvalho. Portanto, em termos de metodologia, os senhores representantes da FESAP terão um período de intervenção inicial de até 5 minutos, com alguma tolerância, e depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos para colocar as questões ou observações que entenda por necessárias ou adequadas, e cada deputado único, apesar de não estar nenhum presente neste momento, terá até 1 minuto e meio. Depois terão um período de respostas finais, que dependerá do número de intervenções que existirem, e em função disso eu depois direi qual é esse tempo. Portanto, sem mais delongas, daria então a palavra ao Sr. Secretário-Geral para a sua intervenção inicial.
Enquanto Presidente da Comissão, também cumprimentar os seus deputados, agradecer o facto de nos terem recebido num momento conturbado como vivemos, e conturbado no sentido das últimas notícias, mas fundamentalmente porque é sempre um momento importante e difícil quando estamos na fase do processo de negociação do Orçamento de Estado, e terem tempo e oportunidade para receber merece o nosso reconhecimento. Agradecendo. Nós estamos aqui hoje justamente para falar do Orçamento de Estado, esperando claramente que esta Assembleia o possa aprovar dentro do calendário que estava previsto. A votação final global será lá para o dia 29, e temos pelo menos essa expectativa, porque consideramos que o Orçamento de Estado é uma peça decisiva para os trabalhadores, nomeadamente aqueles que representamos na administração pública, para os trabalhadores em geral, para as famílias em particular, e para a economia, que é a parte que também nos preocupa a todos. Se é um bom ou mau orçamento, a nossa posição é conhecida, a gente sempre disse que é manifestamente insuficiente, havia porventura margem para ir mais além, não consideramos que esse problema esteja definitivamente resolvido, mas há aqui duas ou três questões, dado a escassez de tempo, que lhe queríamos colocar relativamente à proposta do Orçamento de Estado no artigo 4A, no que concerne a ADSE, na justa medida em que, como é do conhecimento dos deputados, a ADSE hoje é financiada pelas contribuições dos beneficiários, sejam eles ativos, sejam eles reformados e pensionistas. E sendo assim financiada, pelo menos a partir de 2017, com a criação do Instituto Especial, e depois de, no tempo da Troika, o Governo ter passado para nós toda a responsabilidade que incumbia aos empregadores públicos, deixando aqui em aberto a questão das autarquias, que por razões que não queremos aqui naturalmente explorar, mantiveram a responsabilidade do pagamento dos beneficiários da ADSE, ativos e os seus familiares. Consideramos à data que essa medida não era justa para as autarquias, à data, por consequência do facto de, se a Administração Central não paga e é desonerada dessa responsabilidade, porque é que há de ser então as autarquias locais a suportarem, ao que parece, cerca de 80 milhões de euros, no que diz respeito aos beneficiários. Hoje são 230 mil beneficiários, entre familiares, ativos, que estão em causa. Como sabem, a ADSE tem tido nos últimos anos um acumulado de saldos que nos permite hoje dizer que estão mais de 1 mil milhões no IGCP e que é dinheiro, naturalmente, dos beneficiários. A nossa expectativa aí era justamente que pudessem ser melhoradas as comparticipações, que houvesse melhoria nas consultas, nos exames de diagnóstico. E o que tem vindo a acontecer é que a tabela do regime convencionado, e nomeadamente no que respeito aos exames de diagnóstico, subiram de forma significativa em meados deste ano. Ora, hoje somos confrontados com uma proposta de Orçamento de Estado que justamente que possa, e por maior justiça que possa ter a medida, que desonera as autarquias dessa responsabilidade financeira e transfere-a para o orçamento da ADSE para o orçamento de despesa. E nós vimos aqui esta comissão alertar para o facto de que não pode haver esse direito de, seja em que circunstâncias forem, se utilizar o dinheiro dos beneficiários da ADSE, 1.300.000 pessoas, para resolver um problema que deve ser da responsabilidade do Orçamento de Estado ou, como a FESAP sempre propôs, que estes 80 milhões de euros fossem divididos, fosse 0,4%, 0,5% por todos os empregadores públicos, na justa medida em que teríamos estas entidades que sempre foram responsáveis também pela saúde dos seus trabalhadores com uma pequena contribuição. E dizemos claramente, se os sucessivos orçamentos, e chegando a este, até dispõem sempre de uma cláusula com dinheiro para que, por exemplo, na área da saúde se possam verificar a contratação de seguros privados de saúde quando estas pessoas, e nomeadamente os CIT dos hospitais, já aderiram à ADSE numa parte significativa, bem, em que é que ficamos? E é por isso que nós vimos aqui alertar esta comissão para que possam refletir sobre uma das propostas que a gente faz, que é que seja suportado pelo Orçamento de Estado aquilo que diz respeito às autarquias, porque a medida eventualmente é justa, porque ou pagam todos ou não paga ninguém, no caso concreto dos empregadores públicos, ou definitivamente voltássemos a ter aquilo que eu acho que era o mais razoável, que era que cada uma das entidades públicas desse uma pequena contribuição, disse 0,3%, 0,4%, o que for, e passaríamos, manteríamos um subsistema de saúde suportado hoje pelos beneficiários, mas também com um pequeno contributo dos empregadores. Não me parece que seja demais. Permita-me, Sr. Presidente, querem, se os colegas querem acrescentar alguma coisa. Mas, Sr. Presidente, esta é a preocupação que nos traz cá hoje, tendo em consideração, a esquecer de tempo, mais poderíamos dizer, mas, havendo a oportunidade, assim, agradecemos.
Muito obrigado.
A Rosa de Melo não tinha cumprimentado, já que tinha cumprimentado toda a gente.
Muito bem, vamos então passar ao tempo dos partidos, portanto, com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Ana Bernardes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Quero, obviamente, agradecer a vinda uma vez mais da FESAP a esta comissão e no quadro dos trabalhos do orçamento para 2024, ainda que, como já referiu, este seja decorra num contexto específico, o que não significa que os contributos que aqui nos deixam serão analisados com a mesma relevância e com a mesma atenção como sempre foram. Quero saudar a FESAP, todos os seus dirigentes, todos os sindicatos que congregam esta federação e todos os trabalhadores da administração pública que diariamente, no seu dia-a-dia, contribuem para que tenhamos serviços públicos de qualidade e de proximidade. Obviamente que não valerá a pena detalhar muito, mas gostaria ainda assim, uma vez que estamos com a FESAP, de dizer, de chamar a atenção, destacar o contributo, também para este Orçamento 2024, do trabalho sindical e do acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da administração pública subscrito no ano passado, relembrando aqui que este acordo é de facto um acordo importante, eu diria quase histórico, na medida em que não só veio definir uma trajetória plurianual, de médio prazo, 4 anos, naquilo que são questões fundamentais para os trabalhadores da administração pública, como são a atualização das remunerações, mas também o sistema de avaliação, as carreiras, a formação e o próprio recrutamento. Em 2023, o contributo deste acordo é claro, portanto, naquilo que foram as suas repercussões no dia-a-dia e na melhoria das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores, inclusive ao longo do ano, e também com o contributo dos sindicatos, foi possível, porque o contexto assim o permitiu, inclusivamente ir um pouco além daquilo que estava inicialmente previsto, portanto, com uma valorização intercalar de 1% dos salários, mas também com o subsídio de refeição. O Orçamento 2024 traz aqui, no fundo, uma continuidade do caminho que o Governo assumiu desde o início das suas funções e também do caminho que, em consenso com os sindicatos, definiu. E, portanto, temos as atualizações salariais de, no mínimo, 52,6% ou 3%, temos ainda a eliminação de algumas reduções que existiam em termos de subsídio de transporte e de ajudas de custo, mas também, e porque é particularmente importante, também a revisão do SIADAPT, uma aposta na formação profissional dos trabalhadores, seja esta em formação avançada ou até numa formação para enfrentar os desafios da digitalização, mas também uma outra medida importante que tem a ver com a contratação de técnicos superiores naquilo que é uma aposta para continuar a atrair e a reter recursos humanos qualificados e, portanto, conseguir reter na administração pública competências centrais. Concluo mesmo colocando uma questão muito particular e que tem a ver com a questão que aqui colocaram sobre a ADSE, só mesmo para perceber se não houve um erro da minha parte. Portanto, no fundo, a preocupação relativamente à alteração do regime da ADSE para as autarquias, mas com uma proposta de que essa compensação pudesse passar por um sistema em que haveria por parte das entidades públicas, sejam elas centrais locais, portanto, a administração central, um pequeno contributo para a ADSE como no passado. Muito obrigada e agradeço uma vez mais a vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao grupo parlamentar do PSD com o Sr. Deputado João Barbosa de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, enfim, aproveito para cumprimentar os membros, os responsáveis da FESAB que hoje aqui vieram ter connosco. Uma vez mais, aliás, é algo que registamos com muita simpatia, o facto de podermos ir conversando. O PSD sempre, enfim, foi um partido institucional português. Entendeu sempre e continua a entender que é bom ouvirmos uns aos outros, ainda que nem sempre concordemos, buscando as soluções que em cada momento são as mais adequadas. Às vezes estamos de acordo, outras vezes não, faz parte, é da vida. Mas ouvir sempre e refletir sempre sobre aquilo que nos trazem, esse é o princípio que nós temos e julgo que, aliás, que nesse aspecto não somos diferentes de outros partidos neste Parlamento. Vamos também ser verdadeiros, acho que há vários aqui que estamos com vontade de nos ouvir e de melhorar as propostas que vamos fazendo. O PSD foi-se batendo nos últimos anos, e, enfim, nos últimos dois anos eu estive cá, nos dois últimos orçamentos, isso foi absolutamente evidente, contra esta discriminação que havia entre o que acontecia aos trabalhadores, aos funcionários públicos, aos trabalhadores da administração pública local e central no que diz respeito às contribuições para a ADSE. E entendemos sempre que não era razoável que se impusesse às câmaras um contributo que não tinha qualquer comparabilidade com o que acontecia na administração central. E, portanto, nós batemos-nos ao longo, fomos fazendo propostas, aliás, nesse sentido, para que acabasse essa discriminação e para que todos os funcionários públicos ou colaboradores do Estado fossem tratados da mesma maneira. Não. Sim. Sim, eu estou, deixa-me dizer assim, porque cada um diz como quiser. Nesse aspecto é destas coisas onde podemos ter diferenças, mas estamos a dizer a mesma coisa, ainda que dizendo-a de maneira diferente. Mas pronto, só para dizer, nós batemos por isso, entendemos que a solução encontrada para o orçamento de 2024 resolve uma parte do problema, mas pode ir potencialmente criar outro problema para substituir um problema que quer resolver. Que é, sim, ok, então agora deixamos de pedir este contributo às câmaras e vamos pedi-la à própria ADSE. Vamos impô-lo à própria ADSE. Ora, nós ouvimos a ADSE, inclusive na nossa comissão, na 13ª Comissão, ouvimos os responsáveis para a ADSE, sobretudo fazendo uma pergunta que para nós é muito importante, que é para tentar perceber qual é a maleabilidade financeira e a capacidade financeira que a ADSE tem. E não é numa perspectiva de curtíssimo prazo, não nos interessa nada se para o ano vai haver dinheiro para pagar as contas. Nós queremos é daqui a 10 ou 20 ou 30 anos o sistema se mantenha, porque é um sistema para durar certamente muitos anos. E eu devo dizer que não fiquei, pessoalmente, muito descansado, quer dizer, Não nos pareceu que houvesse nenhuma situação de ruptura iminente do ponto de vista financeiro da ADSE, mas a evolução natural das coisas, o envelhecimento das pessoas, inclusive na administração central e na administração local, que tem vindo a ocorrer. O aumento das despesas em cuidados de saúde que isto vai trazer, isto foi-nos dito pela própria ADSE, percebemos que é um assunto que não é que esteja a colocar em risco iminentemente a saúde à ADSE, mas é um assunto a que temos de estar atentos. Ora, a solução deste ano passa por cima desta reflexão. Assim, neste momento a ADSE tem dinheiro, a ADSE que paga. E, portanto, pessoalmente, temos algum receio, porque acho que assim, o princípio básico é o mesmo. Todos os trabalhadores da administração pública, seja local, seja regional, todos têm o direito de ser tratados da mesma maneira. Portanto, nesse sentido, acho que há passos positivos nesta medida. Impor este pagamento ao sistema da ADSE é, no nosso ponto de vista, devia ter sido e deve ser ainda mais bem avaliado, sobretudo pensando na saúde financeira da ADSE. E é por isso que nos vamos bater para que, qualquer que seja o caminho que este orçamento tem, estamos num dia particularmente delicado, qualquer que seja o futuro que isto vai ter, isto tem que ser avaliado no futuro de outra maneira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, com o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os dirigentes da FESAB, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Durante esta sessão legislativa, já na anterior, tivemos diversas discussões no âmbito da 13ª Comissão e não só em relação à questão da ADSE. O primeiro reparo que eu vou ter que fazer é, lamentavelmente, o Partido Socialista nem leu a PPL do Governo, a proposta de lei para o Orçamento de Estado, não leu para fazer as afirmações que acabou de fazer aqui e não conhece o que é que lá está escrito. Portanto, isto é o que menos vos interessa, mas deve ficar a nota que nem a bancada do Partido Socialista conhece o Orçamento de Estado. Aquilo que está aqui em causa, primeiro estamos a tentar honrar as câmaras municipais com uma responsabilidade que estamos completamente de acordo. É uma responsabilidade que tem que estar no Estado Central, tem que vir emanada do Orçamento de Estado, ponto final parágrafo. É o nosso posicionamento. Depois existem diversas situações que têm, obviamente, a ver com uma correlação com esta situação da ADSE, que passa também com a questão das progressões de carreira, e o Partido Socialista falou nisso. Obviamente, quem conhece esta reformulação ou reestruturação que a senhora Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, estava a fazer em relação ao CIADA, percebe que, mais uma vez, continuamos a penalizar com cotas, continuamos a penalizar sem a meritocracia, mas focando naquilo que nos interessa aqui, na questão da ADSE. A ADSE tem uma almofada anual que ronda aos 150 milhões de euros, aproximadamente, o que daria para, em primeira instância, a primeira questão que se podia tentar resolver é perceber a viabilidade e a sustentabilidade da ADSE e perceber se de uma vez por todas podemos desonorar os trabalhadores ou os colaboradores, como achar que devemos. Eu até gosto mais de colaboradores, continuamos todos a colaborar com o Estado, mas à partida também não seria de pasmar a minha opção pela palavra colaboradores. Mas a primeira questão que me preocupava aqui, olha, mais do que trabalhadores ou colaboradores, era que as pessoas que de facto têm que pagar a ADSE, que pagassem sobre os 12 meses e não pagassem sobre os 14, e por isso seria logo a primeira questão. Que muita gente tenta levantar do isso coloca em causa a sustentabilidade. Bastava fazer as contas daquilo que são as contribuições mensais da ADSE e percebemos que anualmente todo o superávit que acontece na ADSE daria para continuar a ter um excedente orçamental e uma almofada a continuar a acumular sem colocar a causa o próprio sistema. E, portanto, nós defendemos a questão da passagem para os 12 meses. Em relação à questão concreta que vos trouxe aqui, ao artigo 4A, para nós também é claro o posicionamento, e o posicionamento é que deveria estar sob a responsabilidade do próprio Governo Central e emanado do Orçamento de Estado e que não fosse colocado em cima das câmaras municipais. Até porque nós olhamos para estas medidas com um princípio que tem sido transmitido por parte dos sucessivos governos do Partido Socialista, que é um princípio de igualdade entre as câmaras municipais, quando as câmaras não são todas iguais, nem têm todas o mesmo orçamento. Nós estamos a falar de câmaras, todas elas, com as mesmas capacidades financeiras. Portanto, de qualquer forma, neste processo da ADSE, seria impensável tratar com o princípio de equidade e teremos que, obrigatoriamente, ir pelo princípio de igualdade. Numa fase em que sabíamos que estávamos a tentar a implementação definitiva da Lei 50 de 2018, a Lei da Descentralização, que estamos a honorar as câmaras municipais com uma série de competências em que as competências foram transferidas para as câmaras, mas os devidos pacotes financeiros não acompanham as necessidades das câmaras. Estamos a asfixiar e a fazer com que as câmaras municipais estejam constantemente a atingir o seu limite de endividamento. A taxa de esforço das câmaras é cada vez maior, porque as câmaras, para cumprir todas as tarefas que vêm emanadas do Governo, são obrigadas a endividar-se a curto, a médio e a longo prazo, onerando, em última instância, os munícipes, porque não têm as obras feitas. Colocar mais esta questão, quando em determinadas câmaras nós sabemos que mais de 30, 35, 40% em média dos orçamentos municipais são para quadro de pessoal. Sabemos a quantidade de gente que trabalha nas câmaras e sabemos que orçamentos curtos, porque é fácil falar quando falamos da Câmara Municipal de Lisboa, que tem 1.000 milhões de euros de orçamento municipal, 1.000 milhões e 1.2 mil milhões de orçamento. Mas quando falamos de outras câmaras, que não têm sequer, nem perto nem de longe, este potencial financeiro, obviamente criamos complicações e achamos que esta medida é uma medida que a Associação Nacional de Municípios devia ter tido uma posição bastante firme e devia ter tido uma posição clara no posicionamento de contra este Orçamento de Estado, mais que não fosse por esta questão da DSE. Mas a Associação Nacional de Municípios, infelizmente, defende mais os poderes ou os interesses do Partido Socialista e do Governo junto dos municípios do que os seus próprios interesses junto do Governo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, devolvo a palavra à FESAP até um período de 8 minutos.
Muito obrigado. Sr. Presidente, comigo está o Carlos Almeida, que há pouco me disse que é um homem da Justiça, e o Sérgio, que é um homem dos bombeiros, do Sindicato dos Bombeiros. Bem, eu começaria por esta parte final. Sr. Deputado, eu, por uma questão de hábito, sou trabalhador de uma autarquia, e de humildade também, deixe-me dizer, só costumo falar do que sei. Do que não sei, não posso falar. Aqui não está um problema das câmaras municipais, que é um problema mais amplo, o problema das autarquias locais, que envolve também freguesias, e que a ADSE também soube acomodar relativamente a um regime de capitação para que as freguesias possam subsistir. Estamos a falar em 3 mil entidades, veja bem. Portanto, a superficialidade que esperam que eu aqui tenha, não terei. Não terei. Nem que seja para conseguir mais um punhado de sócios para o meu sindicato. Quero levar as coisas com seriedade. Depois também dizer-lhe o seguinte. 12, 14 meses. Então porque é que não é só 10? Porque eu acho que era só preferível pagar em 10. Porque o que está escrito na lei, e o Tribunal de Contas tantas vezes nos disse, é que pagaremos sempre pelas 14 remunerações, seja pago em 12 vezes ou 10 vezes, é igual. A questão não vem por aí. A questão vem é que no tempo da Troika passaram para o lado dos trabalhadores aquilo que era a responsabilidade dos empregadores. E a partir daí, a ADSE começou a ter saldos, que não são os 150 milhões por ano, descanso, que bom era, seria, a ter saldos que vão sendo acumulados e estamos já em mais de 1.000 milhões. Porquê? Porque para além de um e-mail que pagava eu e pagava o meu empregador, mais um e-mail. Eu só falo do que sei. Nem no novo ministro, aquilo, o que eu lhe estou a dizer, eu estou a falar do que sei. E o que eu sei é, pagava um e-mail até 2014. O empregador, mais um e-mail. E em 2014 passaram para 3,5, ainda mais 0,5%. É muito dinheiro, mas a porventura, o melhor que nós temos na administração pública é esta nossa ADSE, e deixe-me dizer, nossa ADSE, que é preciso acautelar. É evidente que eu sou a favor da defesa e da redução das contribuições. Agora é preciso lá pôr, para que depois, e aqui tem que ser os empregadores, para que depois a gente possa então falar de outra forma. E por isso é que eu quero dizer, sinceramente, que no que diz respeito àquilo que pode vir a fazer, a nossa grande preocupação é da sustentabilidade. Porque estes 80 milhões ou 70 milhões, se forem sendo absorvidos pelo aumento da despesa na ADSE, que resulta das contribuições dos beneficiários, não é? O problema que vamos ter é que daqui a algum tempo, e também sei que a ADSE está com o Governo a promover um estudo de sustentabilidade, e por isso seria avisado que houvesse aqui condições para que o Orçamento de Estado, no que diz respeito aos empregadores públicos e aos seus trabalhadores, assumisse esta parte relativamente às autarquias. Podem dizer, bem, mas o regime de financiamento não alterou porque a administração central deixou de pagar, também as autarquias deviam ter deixado de pagar. Pois não, mas eu até me questiono se hoje não houvesse o superávit que há, não é? Se haveria condições para libertar as autarquias disto. Não é? Duvido, sinceramente, porque estamos a comprometer tudo. E insisto, é justa a medida para as autarquias, porque pagam todos, ou não. Agora, ou assumo o orçamento de Estado, ou, como disse, os empregadores, nem que seja só com um bocadinho, porque há dinheiro. Se há dinheiro para seguros privados de saúde, como é o caso da saúde, não é? Porque é que não há dinheiro para pouco que seja colocar na ADSE? E, portanto, as questões do envelhecimento, a questão dos problemas de saúde, eu quero dizer, sinceramente, Sr. Deputado, que a gente pode defender tudo e mais alguma coisa, mas temos que nos circunscrever àquilo que é hoje um instituto público, financiado por lugares, e é ao serviço deles que deve estar. E espero, sinceramente, que nestas discussões não voltem com o discurso, seja lá quem for, que a ADSE devia ser para todos, como já outros defenderam, não é? Do tipo de um seguro de saúde que é para arrebentarmos com o SNS. Nós não defendemos isso, também temos direito ao SNS e queremos claramente ter esta parte complementar, não é? No maior empregador deste país, que se chama Estado. Mas também não quero deixar de valorizar algumas das medidas que aqui estão no que respeita à ADSE. O facto do Governo e esta proposta de orçamento assumir uma parte dos isentos, pequena, é certo, é significativo. Agora, há todo um histórico, é assumido ou não é? E isto é importante que a gente tenha em consideração. E por isso, o senhor deputado do PSD, com a questão como efetivamente ela pode ser colocada, esperamos que de facto defendam as posições dos beneficiários, dos trabalhadores, a senhora deputada do PS falou no que diz respeito à questão da ADSE, pois ela deve ser cada vez mais dos beneficiários, não é? Pagamos. Agora, é razoável que o maior empregador desse país se ponha de fora e depois pague seguros privados para os seus trabalhadores? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido absolutamente nenhum. Até porque é mais barato ao Estado, não é? Suportar com estas pequenas contribuições, estando no sistema. Era assim quando era uma direção-geral, deixou de ser assim quando passou um Instituto Público Especial. Sra. Deputada Paula Bernardo, também dizer-lhe, porque o referiu e é importante, que para nós o acordo plurianual é tão significativo que esperamos que com este Governo, ou com quem lhe suceder, seja cumprido, promovido e desenvolvido, porque nos últimos 30 anos foi o instrumento mais significativo, histórico, que nos permitiu valorizar carreiras, valorizar salários. É evidente que de forma insuficiente, e só espero, sinceramente já estou a adiantar-me, que hoje possamos ter luz verde para que o orçamento se faça, porque é preferível um orçamento que vá de encontro àquilo que são as necessidades das pessoas, e preocupa-nos claramente a questão dos impostos. A questão da valorização dos técnicos superiores é uma realidade. Espero que outros, ou o próximo governo, assuma aquilo que era o compromisso que já tinha connosco, que é rever carreiras, não revistas, e valorizar os técnicos superiores, captando jovens, renovando, criando condições para uma administração pública mais expedita no que diz respeito ao futuro. Eu estou a procurar gastar o tempo, se quiserem dizer alguma coisa, sinalizem, que eu assim já não gasto todo, e deixo para alguma nota. Mas o Sr. Presidente depois seja tolerante e permita um acrescento. Bom, e de qualquer modo, diz a Sra. Deputada que a questão dos impostos para nós é central. A questão do IRS, transversal a toda a gente. Queremos mais, porque queremos sempre mais, e perdemos durante 20 anos muito. Muito. Agora que estamos numa fase de alguma recuperação, onde nos é permitido dizer que 40% dos trabalhadores recuperam o poder de compra. Mas há 60% que teve 3% de aumento que não recupera. Se puderem, havendo orçamento, melhorar também, e fazemos apelo a todos, este capítulo valorizando os salários, as carreiras, fica-nos pelo menos a possibilidade de, havendo orçamentos, se possa vir a desenvolver, e no próximo futuro, seja qual for o governo, dê continuidade a estas políticas de valorização da administração pública, dos seus trabalhadores, também da ADSE, enquanto subsistema de saúde dos trabalhadores da administração pública, porque também receio, com a falta de pessoal na ADSE, e que os trabalhadores das autarquias, que até agora recebiam com o vencimento do mês seguinte aquilo que eram os benefícios a que tinham direito, não tenham agora, neste quadro, ter que esperar 3 ou 4 ou 5 meses para receberem aquilo que são os seus benefícios, por falta de pessoal na ADSE, por falta de condições de resposta, porque, insisto, são mais 230 mil que vão ter que ser processados, e é importante que, e agradecendo-nos por terem ouvido, que estas questões possam ser tidas em consideração, seja com orçamento, seja sem ele, para o presente e para o futuro, mantendo este importante subsistema de saúde que é a ADSE, onde o nosso maior empregador deste país não se pode colocar de fora, passando a responsabilidade para os seus trabalhadores, o pagamento de alguma complementariedade no que diz respeito ao apoio na saúde. Isto não acontece nas empresas, porque as empresas pagam o seguro de saúde dos seus trabalhadores. Na administração pública e no maior empregador deste país, deve o Estado pagar aquilo que também é algum apoio que pode dar no âmbito da saúde dos trabalhadores que cá estão. Muito obrigado, se querem.
Então, muito obrigado aos senhores representantes da FESAP. Senhores deputados, chegamos ao fim desta audiência, portanto agradeço os vossos contributos. Estamos numa fase de especialidade do orçamento, portanto os partidos têm todo o interesse em ouvir as mais diversas entidades no sentido de poderem equacionar ou não a apresentação de propostas de alteração ao orçamento, e portanto é isso mesmo que estamos aqui a fazer e portanto agradeço os vossos contributos. Dou então por encerrado a nossa audiência. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom trabalho, continue e tenhamos pelo menos um orçamento que nos garanta alguma perspectiva futura. Muito obrigado.